Vivemos hoje uma época em que confluem importantes profecias, previsões, advertências no campo religioso, no campo ocultista, no campo filosófico, no campo científico. Então, recebemos alertas de várias direções e essas advertências, esses alertas, essas profecias confluem, em grande parte, para esta época que estamos vivendo e anunciam um ciclo que está por surgir. Astrologicamente, estaríamos mudando de era. Então, existe uma série de fatores que são como diferentes facetas de um acontecimento que é geral, que é amplo, que transcende a própria vida planetária. A vida sobre a Terra nos mostra a cada momento oportunidades de transcendermos aquele estado no qual estamos ou de confirmarmos esse estado. Sabemos, não precisaríamos nem mesmo das profecias, não precisaríamos ser videntes para perceber que a situação na qual estamos hoje é delicada. Vivemos na superfície do planeta, neste plano material, um momento de transição importante. Então, mesmo com a nossa observação normal, natural, com o discernimento que nós já alcançamos, se nós formos ver a fundo a situação do planeta, a situação da espécie humana sobre a Terra, a situação dos reinos da natureza, nós vamos ver que não temos soluções à vista para uma série de problemas que já estão batendo às nossas portas. Então, precisaríamos estar dentro desta situação planetária, dentro deste momento, que é um momento especial, de uma maneira mais consciente. Teríamos que buscar refletir. Como colaborar com este processo? Porque quando vem uma profecia de um nível seguro, quando vem uma profecia de um nível realmente inspirado por intermédio de um ser, de um mensageiro, uma profecia verdadeira, aquilo é algo que foi percebido numa dimensão, num nível de consciência mais interno. Então aquilo não chegou ainda a se materializar. Aquilo está adiante no tempo, mas aquilo está se precipitando, aquilo está condensando, aquilo está se organizando para tomar forma. Quando somos avisados daquilo com antecedência, recebemos esse aviso para poder eventualmente transformar aquela situação ou nos preparar para ela. Senão, o aviso, a advertência não seriam necessários. Então, quando uma profecia não acontece, não quer dizer que ela estivesse errada. Quer dizer que aquelas conjunturas que estavam se armando para se precipitar se organizaram de outra maneira. Não foi necessário que aquilo se materializasse como havia sido visualizado, como estava se organizando nos planos internos. Então, nós podemos, diante de uma informação, de uma notícia profética, ou de uma advertência científica, ou de uma advertência filosófica, para estes tempos que estamos vivendo, nos posicionar de diferentes maneiras. E a maneira evolutiva de nós estarmos diante desse estímulo que recebemos por intermédio de uma profecia ou de uma previsão, ou do estímulo que recebemos por intermédio das situações que estamos vendo em torno, é nós nos dispormos a fazer em nós uma transformação na consciência. Porque é o estado de consciência nosso que determina o curso dos acontecimentos. Então existem certos fatos que dizem respeito a um âmbito cósmico. A galáxia está passando por uma certa transformação e o planeta está dentro da galáxia, ele está incluído naquela transformação. Aquilo transcende a esfera planetária. Ou o sistema solar está passando por um certo processo de transformação e o planeta está incluído no sistema solar, então aquilo transcende o âmbito planetário. E hoje, a transformação que está havendo no planeta, pelas informações que recebemos já há várias décadas, há vários séculos, que isso é anunciado, o planeta está passando por uma transformação muito importante, uma transformação do estado de consciência planetário. Então, isso, para a humanidade, é algo que transcende o próprio âmbito, não é algo que a humanidade decide. Isso não é algo que está no âmbito da economia. Isso independe da economia. Isso independe das decisões que os governantes, que os políticos tomam. Isso independe das revoluções. Isso independe das organizações. Isso independe da boa vontade humana ou da má vontade humana. Isso transcende o âmbito da vontade humana. Transcende o âmbito do livre-arbítrio. Essa transformação que está em ato e que nós estamos passando por ela, queiramos ou não, é algo da vida planetária em conjunção com a vida solar, em conjunção com âmbitos cósmicos. Então é algo muito amplo. Mas nós, humanos, dentro disso, somos parte de um circuito e temos aí uma função. Nós não podemos decidir se as transformações vão acontecer ou não. Nós não podemos impedir que as transformações aconteçam. Essas transformações que estão no desenho, que estão na vontade da vida solar, da vida planetária, isso transcende o âmbito humano. Mas nós podemos colaborar com isso. Podemos ocupar a nossa posição nesse circuito. Ou podemos nos negar a ocupar a nossa posição. Podemos resistir a essas transformações e sermos levados à força, porque nós vamos de todo jeito. A humanidade vai de qualquer maneira, porque é uma transformação planetária, solar, cósmica, não depende da nossa vontade. A nós, individualmente, caberia nos posicionar diante disso. Hoje, ligamos o aparelho de TV e assistimos à violência, lemos o noticiário e assistimos à violência. E comentamos sobre a violência, comentamos sobre os desastres que vão acontecendo na natureza, no reino vegetal, no reino animal, no reino mineral. Recebemos notícias sobre o estado do ar, da água, do solo. E quando prestamos alguma atenção àquilo, o que fazemos em realidade para que aquilo se transforme? Então, o estado humano normal é um estado de conivência com certos padrões que estão desatualizados. Padrões de uma sociedade que está se suicidando, então precisaríamos observar mais, precisaríamos estar atentos à nossa situação de vida, a nós, dentro da vida. Então, nós recebemos uma notícia, uma informação. Está havendo o surgimento de uma nova raça humana. Está havendo o surgimento de um novo estado de consciência. Se essa notícia, se essa informação encontra um eco em nós, se algo em nós ressoa diante daquela notícia, nós temos que observar isso que está movendo lá dentro. Temos que ver que relação que nós temos com isso. Se algo se moveu dentro de nós quando nós recebemos a informação de que está surgindo uma nova raça, um novo estado de consciência sobre a Terra, notícia que estamos recebendo há séculos, porque isso está escrito nos livros, nos ensinamentos, em todas as culturas, isso foi dito e redito. Mas é quando aquilo ressoa em nós, nós não podemos trair. Quando aquilo ressoa em nós, nós não podemos dizer não. Não podemos trair aquilo que está se movendo dentro de nós, porque ali está um movimento da verdade em nós. Então temos que escutar aquilo que vem de dentro de nós em resposta a isso que está chegando como informação, como instrução, como advertência, como alerta. Então temos aí o surgimento de um novo estado de consciência, o surgimento de uma nova humanidade, o surgimento de uma nova espécie humana. Esse mesmo ensinamento nos diz que há uma certa etapa de evolução humana. O ser humano era um ser humano num estágio animal. E a uma certa altura surgiu o homem pensante, surgiu a centelha do pensamento. Houve aí um salto evolutivo, uma mutação na espécie. Foi implantado na espécie humana algo que transcende aquele estado que era vigente. Algo foi trazido e incorporado ali, aquela centelha do pensamento, aquela capacidade de pensar. Hoje, esse mesmo ensinamento nos diz que estamos vivendo algo semelhante, mas não mais do estado animal para o estado pensante. Estamos vivendo uma mudança do estado pensante para um estado que está além do pensamento, um estado divino, espiritual, intuitivo, um estado supramental. E este salto que acontece hoje, esta mutação que acontece hoje do pensamento para aquilo que transcende o pensamento, para aquilo que é divino, que é espiritual, que é intuitivo, é muito maior do que o salto que aconteceu antes, quando nós passamos do estado animal para o estado pensante. Então, não estamos diante de uma mera transformação de hábitos, de culturas, transformações sociais, econômicas, não basta um plano político, social. Estamos diante de uma mutação na espécie humana. Um novo ser, um novo modo de pensar, um novo modo de sentir, um novo modo de agir, um novo corpo. uma outra organização. E se essa informação, que é uma informação em parte comprovada já cientificamente, porque a ciência começa a vislumbrar certas mudanças aparentemente inexplicáveis, até mesmo na essência do próprio corpo físico, e esta informação que nos é trazida pelo ensinamento esotérico, nos é trazido pelo ensinamento filosófico, religioso, e se isso encontra eco em nós, então temos que ver qual é a nossa posição aí. Temos que ver o que estamos fazendo para que esse novo estado de consciência surja em nós. O que nós estamos fazendo na realidade? Nós lemos um livro, ouvimos uma gravação de uma palestra sobre esse tema. Mas o que fazemos com o nosso modo de pensar? O que fazemos nas situações da vida? O que fazemos com o nosso modo de sentir? O que fazemos com a nossa ação? Como nós nos relacionamos com os outros? Qual é a ordem nossa de prioridade na vida? Se nós vemos a situação que está à superfície da Terra, em todos os sentidos, o que nós fazemos para que a violência possa ser equilibrada? Para que a crueldade não continue proliferando como uma epidemia, para que o egoísmo não prossiga exacerbado, o que nós fazemos para evitar esta deformação nos hábitos, nos costumes? É fácil nós esperarmos que os outros façam algo. Nós esperarmos que os governos façam algo, que as instituições façam algo, que as organizações das nações façam algo, que os sistemas de saúde, que os sistemas de seguro, que os hospitais, que as entidades ecológicas. Mas o que nós estamos fazendo realmente? Isso diz respeito a todas as coisas da vida. Então, se estamos diante do nascimento de uma nova raça, se estamos diante de uma transição planetária, se estamos diante de uma mudança no eixo magnético da Terra, se estamos diante de uma mutação na espécie humana, se estamos diante de um movimento das águas na superfície da Terra, se estamos diante da informação de que vai haver falta de água potável sobre a Terra, o que nós fazemos na realidade? Nós revemos os nossos hábitos? Ou será que revemos os nossos hábitos na altura da necessidade? Será que realmente reconhecemos o momento que estamos vivendo? Será que mudamos a nossa maneira de pensar? Realmente? Mudamos a nossa maneira de pensar? Será que mudamos a nossa maneira de sentir? Então, precisaríamos ter em conta que uma ação consciente, uma ação conscientemente assumida, tem muito mais valor do que muitas ações feitas inconscientemente. Então, um indivíduo na superfície do planeta que possa agir conscientemente, inspirado pela própria luz interna. Porque a luz interna todos têm. E esta luz solar, da consciência solar, essa luz cósmica, por intermédio das hierarquias, das consciências que guiam a evolução dos universos, essa luz da evolução, ela está presente na Terra como nunca esteve. Então, esta luz está presente. E um indivíduo que conscientemente assuma agir em conformidade a essa luz, assuma agir em conformidade ao ponto mais alto da consciência, segundo ele pode perceber, tem muito mais valor do que centenas de milhares de indivíduos que agem como uma horda inconsciente, agem como manadas que são levadas por movimentos de correntes coletivas, por forças involutivas. Então nós temos uma função sobre a Terra, se estamos despertando para isso, se algo dentro de nós se move em resposta a isso que está diante da nossa consciência hoje. Então, se algo se move dentro de nós, vamos responder a isso, vamos agir em conformidade com isso. Teríamos que observar tudo o que temos como conceitos, tudo aquilo que aprendemos, temos que observar como se fosse a primeira vez que aquilo chegasse até nós. Hoje, não podemos aceitar algo como certo, como definido. Temos que fazer uma revisão total em tudo aquilo que sabemos como correto, para abrir um espaço na nossa consciência para aquilo que é novo, para aquilo que pode descer do plano intuitivo, do plano espiritual. Fazer esta revisão para que as nossas células, os nossos átomos mentais, emocionais, etéricos, físicos, o nosso cérebro possa se organizar de outra maneira. Os neurônios no nosso sistema nervoso são entidades vivas. Os neurônios, eles se intercomunicam. Dentro do nosso cérebro, em todo o nosso corpo, existe uma malha neural. Os neurônios são as células do sistema nervoso. Então, à medida que vamos fazendo o nosso aprendizado sobre a Terra, à medida que a nossa consciência vai se transformando, o corpo físico vai se transformando também. Até no âmbito do sistema nervoso, certas ligações vão se fazendo ou vão se desfazendo. Então a malha cerebral, a malha dos neurônios, ela é mutável, permanentemente mutável. Essas ligações vão sendo construídas numa direção e vão sendo desfeitas segundo o foco da consciência, segundo aquilo que é prioritário para o ser que está encarnado naquele cérebro. Então a gente vê que a transformação é possível e temos que permitir que esse novo estado de consciência organize o nosso ser. Então temos que dar esse espaço para que essa transformação aconteça. Não sabemos nada, tudo é novo para nós. Tudo é novo para nós. Então, se vocês têm um hábito, não aceitem aquele hábito sem antes colocá-lo diante do ponto mais alto da consciência de vocês. Se vocês têm uma profissão, não prossigam nesta profissão sem antes colocá-la diante da luz interna. Isto que eu faço está em conformidade com a minha luz interna? Isso está em conformidade com o novo estado de consciência, segundo eu posso vislumbrar? Se vocês têm um relacionamento afetivo, se vocês têm um gosto ou têm um desgosto, coloquem aquilo diante da própria luz. Tem que rever. É como se nós chegássemos diante do armário na nossa casa, tirássemos de dentro do armário tudo aquilo que está ali, todas as coisas, tiramos tudo, limpamos as prateleiras e vamos começar a rever os papéis, rasgar os papéis, limpar, tirar a poeira, tirar o mofo daquilo que deve voltar para dentro do armário, se é que deve voltar. Porque se o armário, este armário simbólico da nossa consciência como seres encarnados, puder estar vazio, sempre vazio, melhor. Porque as coisas não são para ficarem guardadas, as coisas são para circular. Então elas passam por nós, recebem uma energia, se transformam e seguem o seu curso. Podemos ver como esta nova consciência é diferente dos conceitos que temos hoje. As pessoas colocam a própria fé, a própria esperança num sistema de saúde, num seguro de vida. Isto está dentro de um âmbito material, dentro de uma lei material, de uma sociedade que está nos últimos estertores, de uma sociedade que está desencarnando. Então, a nossa fé tem que estar naquilo que é sobrenatural, que é supramental, que é transcendente, que é cósmico, que é divino. Ali está a nossa fé. E deixamos os nossos armários o mais vazios possível. As coisas que fiquem na prateleira são aquelas que estão circulando ali. Estamos transformando aquilo e aquilo passa, aquilo vai adiante, aquilo segue o seu curso. Se nós não desenvolvemos esta capacidade de observação, se nós não desenvolvemos esta capacidade de perceber e de obedecer ao que vai sendo observado, de obedecer ao ponto mais alto da nossa consciência, porque nós temos vários níveis de consciência. Então, este nível mais interno, ele nos fala delicadamente. Ele não se impõe. Esta luz de evolução, ela nos toca quase imperceptivelmente. Já outras vozes falam conosco de maneira mais pungente. A mente às vezes se impõe, a mente quer colocar os próprios pontos de vista, a mente acha que sabe das coisas, a mente quer fazer do jeito que ela quer, o emocional quer fazer do jeito que ele gosta, tudo baseado na experiência passada, uma experiência passada que está resultando nisso que está em torno de nós, está resultando nisso que está na nossa vida, que está nos nossos corpos. Então, tanta miséria, tanta enfermidade, tanta pobreza de espírito, tanto desastre, esta falta de um mínimo de percepção do que está em torno, na vida mineral, na vida vegetal, animal, esta rudeza de percepção, isso está aí. Então, isso não serve mais. Temos que sair deste estado embrutecido, humano. Então temos que nos dispor a fazer esta observação, a estarmos vivos nessa observação permanente. As pessoas às vezes constroem uma vida inteira profissional, chega uma certa altura, a consciência mudou, aquilo não serve mais, a pessoa tem que encontrar o que é a expressão da luz e ser obediente àquilo. As pessoas acham que é difícil fazer isso. Mas eu tenho tantos compromissos, eu tenho tantos esquemas. É verdade que temos tantos esquemas de vida, temos esses esquemas de vida porque estamos dentro desses esquemas. Quando dentro de nós, nós soltamos algo, aquilo se desprega de nós. Quando nós mudamos a nossa consciência, nós mudamos o nosso estado vibratório. Então, o nosso campo magnético muda de vibração, muda de cor, muda a nossa emanação. Então, se nós mudamos a nossa consciência, se intimamente, no silêncio, se diante de Deus, nós fazemos os nossos votos de colaborar com a luz, de colaborar com o novo estado de consciência, e se nós decidimos seguir isso, esse impulso divino, muda o estado de consciência, começa a mudar a vibração da mente, a vibração do emocional, a vibração do físico. E essa mudança de vibração faz com que a gente não corresponda mais à vibração de toda a estrutura de vida na qual nós estamos. Muda a vibração. Então, por vibração, nós somos atraídos para outro estado de vida, a outro modo de vida. E a decisão, ela abre um canal com os planos transcendentes. A decisão de colaborar com essa nova consciência, com esse novo modo de pensar, de sentir, de agir, com esse estado de harmonia que se prepara para instalar sobre a Terra, como dizem as profecias, como diz o ensinamento, como diz o nosso coração, a decisão abre um canal que nos liga com esse estado de consciência, onde esses fatos são uma realidade. Porque para algo ser profetizado, é sinal que aquilo já é realidade num certo nível de consciência. Então, existe um nível onde isso é realidade. E a decisão de colaborar com isso abre um canal, nos coliga com aquilo e nos ajuda a funcionar externamente em conformidade com esses impulsos novos, não com aquilo que está decaindo, que está morrendo. Nos faz coligar com um impulso novo, nos faz agir de acordo com a luz da evolução. Existe a previsão de que faltará água potável. E outro dia, um grupo de indivíduos estava reunido buscando uma luz sobre esse assunto. E um deles teve um sonho acordado, uma visão como se fosse um sonho, na qual ele via vários indivíduos conversando coisas supérfluas, falando coisas desnecessárias, usando mal a palavra. E quando ele observava aquela situação totalmente desarmoniosa, que é a conversa normal do dia a dia da maioria das pessoas, o mau uso da energia no campo da palavra, ali para ele, tinha esse sentido. Para ele, vinha como uma resposta interna para que ele cuidasse da palavra e para que ele fosse muito observador e preciso no uso da palavra e no contato dele com as outras pessoas. Então, a gente vê que temos que nos abrir para uma percepção interna e cada um vai ter uma resposta que é própria para ele no nível de consciência no qual ele se encontra. Para aquele indivíduo, foi isso. Se ele assumir esse trabalho, quando amanhã ele estiver diante desse assunto, a luz interna vai mostrar para ele um outro fato, outro ponto a trabalhar. Então, se nós nos dispusermos a realmente colaborar com este processo de transformação, colaborar com este advento desta nova consciência, a gente vê que é uma revisão geral. Então, falta água potável. Não adianta ficar comentando sobre o assunto, porque nós vamos confirmar que está faltando água potável. Precisamos usar corretamente a água. Não precisa nem dizer nos relacionar corretamente com o solo, com as matas, tudo aquilo que é conhecido, conhecido. Mas temos também que fazer algo, nós fazermos algo. Esse indivíduo vai usar corretamente a palavra. E quem de nós não precisa aprender a usar corretamente a palavra? Usar corretamente o pensamento? Usar corretamente os sentimentos, os desejos? Veja quanto trabalho pela frente. Quanto trabalho pela frente se nós realmente decidirmos deixar de ser um obstáculo, um peso sobre a terra, para colaborar com esse impulso da luz. Não tem esquema de vida, não tem situação social, não tem situação política, não tem situação de saúde que nos impeça de colaborar com a evolução. Só nós mesmos podemos nos impedir de fazer isso. Só nós mesmos. Porque o indivíduo pode estar paralítico na cama, se ele está pensando dentro do cérebro, ele pode colaborar com a evolução. E se ele pode andar sobre as pernas, se ele pode mover os braços, então ele pode colaborar mais ainda. Então não tem desculpa, não tem desculpa. E diante dessa situação, nós temos aquilo que é bom e temos aquilo que é correto. Então, nós estamos diante de uma situação, tem várias coisas que são boas, que podem ser feitas, ou que não são negativas. E aquilo faz parte da vida das pessoas. E tem aquilo que é correto, naquele momento, dentro dessa luz de evolução. Aquilo que é a vontade do ser, aquilo que é a vontade de Deus para aquele indivíduo naquele momento. Então, nesta crise na qual nós temos que aprender a sermos parte desta linha de luz de evolução, nós estamos aprendendo isso, então temos que saber que não basta fazer o que é bom, nós temos que aprender a fazer o que é correto. O que é correto. E aí nós temos que sempre nos perguntar, sempre esvaziar aquele armário para que entre ali o que é correto para o momento. Não tem quem não possa fazer isso. E se realmente assumirmos, nós recebemos toda a ajuda necessária.